Olá, hello e salam aleikum, porque hoje a gente está indo para a Arábia Saudita. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Israel, que ele está fazendo um mestrado e é pesquisador em processamentos de sinais e IA lá na Arábia Saudita, em Tuval. Ele já está mais ou menos um ano e meio por lá, e essa é a primeira vez que a gente está indo para a Arábia Saudita aqui no Deve Sem Fronteiras. A gente já foi anteriormente lá no saudoso Carreira Sem Fronteiras, mas por aqui é a primeira vez e a gente vai bater esse papo. Como é que você está, Israel?
Tudo bem, Fabrício? Caramba, que massa! E falou certo, viu? Assalamu alaikum aí pro pessoal que é... que é muçulmano. Muito legal, muito legal. Tô bem feliz de estar com vocês por aqui.
Maravilha, bora lá pra esse papo. Israel, pra gente começar aqui, como sempre, né? Eu peço pro pessoal, pras pessoas, os convidados, se apresentarem pros nossos ouvintes. Então, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você fez, né, de estudos e tudo mais, e também o que que você fez na sua carreira profissional, enfim. Conta um pouquinho sobre você até esse momento, antes de você decidir sair do Brasil.
Eu sou de Aracaju, Sergipe, é o menor estado do Brasil, e sou formado em engenharia eletrônica pela mesma universidade e tal. Inclusive, recentemente a gente ganhou pelo prêmio do CNPq como o melhor curso de engenharia eletrônica do país. Então, olha só, o menorzinho estado do país tá podendo. Mas assim, eu não comecei direto na engenharia eletrônica, né? Eu entrei para engenharia de computação, foi o meu primeiro curso, assim, digamos, entrei em 2013. Cursei 8 semestres de engenharia da computação e mudei para engenharia eletrônica porque não estava muito satisfeito com a forma com a qual o curso estava se desenrolando. Eu estava querendo algo muito mais matemático-científico do que necessariamente o viés de desenvolvimento de aplicações para o mercado, né? Para o mercado, e o mercado de Aracaju, principalmente, o mercado local, que é muito mais focado em desenvolvimento web e mobile agora. E aí, devido a isso, eu mudei para engenharia eletrônica com foco em pesquisa em processamento de sinais. Já entrei em um grupo de pesquisa. E processamento de sinais nada mais é do que tentar interpretar medidas que a gente adquire com o computador de modo a extrair informação útil delas. O sinal pode ser texto, pode ser áudio, pode ser imagem. Enfim, toda forma que a gente consiga representar digitalmente, a gente chama isso de sinal. E a gente aplica um monte de técnica matemática e algoritmos de aprendizado de máquina também, otimização, modelagem, para tentar inferir características desses sinais. Então, eu me apaixonei por isso e desenvolvi pesquisas com sinais de áudio e sinais de imagem durante a graduação. E isso foi bem legal, porque aí em 2019 eu comecei um estágio com a mesma universidade que eu estou fazendo aqui. Esse estágio foi remoto devido à pandemia. E eu ia vir para cá em 2020, mas, né, devido à pandemia, de fato, eles cortaram e fizeram um estágio remoto. Bom, nesse estágio eu estava trabalhando também com processamento de sinais, mas numa via mais teórica. E isso me fez, sei lá, querer um pouco mais, né? E eu sempre estive muito alinhado também com algumas das tendências do mercado. Então a gente teve esse boom da ciência de dados, a engenharia de dados, a engenharia de aprendizado de máquina, que tem uma certa interseção com todas essas áreas, né?
Sim.
Essas áreas eu tô falando inteligência artificial, aprendizado de máquina, otimização, desenvolvimento de algoritmos para extração de informação, mineração de dados. E aí, bom, eu comecei a trabalhar com uma outra linha de sinais já, né, nesse caso, que são os sinais biomédicos, tá ligado? Eletrocardiograma, fotoplastimograma, fonocardiograma. E aí, bom, isso me fez ter uma certa habilidade com essa condensação de informação matemática a respeito de representações do que a gente pode fazer com o computador. E aí, como eu trabalhei com áudio, imagem, um pouco de texto e tal, eu consegui ter um pouco de visão ampla a respeito dessa situação. Quando eu terminei o estágio, eu consegui um outro estágio no Brasil, em uma fintech chamada CloudWalk. Eles me ofereceram a oportunidade de estágio lá também com eles. E eu fiquei 3 meses como estagiário, eles me efetivaram como cientista de dados. Aí eu trabalhei, acho, como cientista de dados por mais ou menos 8 meses, fiquei quase um ano com eles lá. Já foi no processo de estar terminando a graduação e aplicando para vir para cá, para fazer um mestrado e doutorado aqui, na Caust. Eita, eu acho que a gente nem falou o nome da universidade, né?
Não falou, é KAUST, seria King Abdullah University of Science and Technology.
Technology, exatamente. É. Eu tô com eles, eu fiz o estágio com eles, estou fazendo mestrado e doutorado aqui.
Uhum.
E aí, bom, saí da Cloud Walk, porque eu estava focado nesse processo de aplicação, e aí eu decidi que ia dar um foco justamente nesse processo. Eles estavam querendo alguém full time para eles lá, e eu estava nesse processo de aplicação, preparando para conseguir visto, fazendo entrevista com os orientadores daqui e tal. E logo depois que eu terminei todo esse processo, eu fiquei um período no Brasil, né? Tava esperando a resposta e tal. E nesse meio tempo, me surgiu a oportunidade de trabalhar na iOasis. Eles queriam alguém para fazer um pouco mais de limpeza de dados. Era mais engenharia nesse caso, né? Limpeza e preparação de dados para a galera de negócio. E aí eu disse, ah, beleza, por enquanto tá tranquilo, eu posso aceitar isso. Também entrei para trabalhar com um time de dados lá na iOasis. A iOasis foi incorporada pela Alpargatas. E aí eu fiquei com eles mais ou menos 8 meses também, trabalhando como engenheiro de dados. Até que eu vim para cá em agosto do ano passado, de 2023.
22.
Ou 2022. de 2022. Para começar, de fato, a trabalhar no meu projeto de pesquisa e nas disciplinas aqui. Né? Então foi essa a trajetória, cara, até agora.
Então quando você fala, né, de sinais, você mencionou, né, imagens e tudo mais, isso me soa realmente muito tudo a ver com machine learning, assim, com inteligência artificial, com isso que a gente vem vendo atualmente, né? Então, quais eram as ferramentas que você usava, tanto na sua pesquisa, quanto nesses seus trabalhos aí que você teve, tanto na Cloud Walk, quanto na iOasis?
Cara, lá na Cloud Walk, na iOasis, a stack principal era Python com Cloud da Google, né?
Uhum.
Então, a gente trabalhava muito com essa parte de modelos e aprendizado de máquina, em Python mesmo. Especificamente os modelos de aprendizado de máquina que envolviam Deep Learning, a gente usava o PyTorch,
uhum,
né, que é uma biblioteca que foi criada aí pelo Facebook. E alguns que trabalhavam com o TensorFlow também, mas na real eles não ligavam muito para a stack em si, desde que a gente conseguisse implementar um modelo e servir o modelo.
Uhum.
Então, basicamente, o ferramental científico do Python, né, NumPy, SciPy, Scikit Learning, e as ferramentas de visualização, Matplotlib, enfim, toda essa stack que está associada à computação numérica dentro do ambiente Python. E de processamento de dados, assim, tipo, algo bem mais aplicado, era o Spark junto com BigQuery para fazer o tratamento e servir esses dados para o pessoal. Isso na Cloud Walk, né? Na iOasis, a gente usava mais o Databricks, que já integrava muito dessa stack de computação, seja com R. Tinha gente que usava R pra caramba, né, no lugar do Python pra fazer as análises. Mas aí era Databricks com Python, que eu usava pelo menos, Databricks com Python e AWS.
Uhum.
E o Snowflake. Então, inicialmente eles estavam, na época que eu tava lá, eles estavam no processo de mudança do Snowflake pro Databricks completamente e usando Athena lá na AWS para poder fazer algumas tratativas diretas no Lake que a gente já tinha por lá. E aí, bom, antes, matematicamente falando e dentro da universidade, trabalhei muito com Python. Python, MATLAB e C, cara.
Uhum.
Era a base.
É muito interessante porque você mencionou, né, que você estava na engenharia da computação, que eu fiz engenharia da computação também, na verdade.
Legal.
Só que eu fui até o final. E você mudou para elétrica, né, no finalzinho do curso.
Foi.
Mas você acabou indo para a área de dados, né, que é uma área que
a gente... de computação.
Com Python e tudo mais. C eu até entendo, né, que tem a ver ali com uma mecatrônica, talvez, né, o pessoal usa bastante. Mas o Python realmente, né, totalmente dados. E a gente vê sendo usado, não é coincidência, né, a gente vê o pessoal usando muito na pesquisa com biologia, com psicologia. Eu vi também o Altair, que é lá do podcast Naruhodô, comentando sobre ele usar frequentemente, né, esses conhecimentos que ele teve em Python, em dados, pandas e tudo mais, para fazer pesquisas numéricas mesmo, né, pesquisas sobre psicologia, mas usando números. Então, a gente está vendo isso, né, expandindo, vem vendo já há muitos anos, claro, né, quase 10 anos que o Python só cresce e só realmente se expande, né, mas a gente vem vendo em todas as áreas, né, não pegando só essa área da computação, mas indo aí para a elétrica, como você falou, indo para a área da psicologia, da biologia. O Python e a inteligência artificial, enfim, está em tudo hoje em dia, né?
Exato.
E eu queria perguntar para você, a pergunta que não quer calar, eu acho, sobre o episódio de hoje é: por que a Arábia Saudita? Por que você escolheu estudar aí?
Cara, então, eu conheci a KAUST em um dos projetos de pesquisa que eu tava desenvolvendo lá na universidade. Um professor, o professor Carlos Raimundo Freire, tinha um contato com um professor daqui, da KAUST. E aí eles estavam sempre de olho em alguns estudantes que eles achavam, ok, eu acho que esses estudantes seriam legais ou têm um fit legal com a universidade e tal. E eles sempre têm esse processo de, ah, não, vamos dar oportunidade para os estudantes, vamos ver como é que funciona. Esse professor me ofereceu um estágio. Ele perguntou, e aí, Israel, você quer estudar na Arábia Saudita? Fazer um estágio lá? E aí depois você pode ver se fica legal fazer um mestrado, um doutorado por lá. É uma universidade nova. Eles têm muito dinheiro. E tem, de fato.
É, Arábia Saudita.
E, cara, tem muito dinheiro. E aí eu disse, caramba, Arábia Saudita, meu Deus do céu. Eu nunca tinha falado em inglês com ninguém na vida, cara. Na vida. A primeira pessoa que eu falei inglês foi com a minha orientadora do estágio, sabe? E aí eu disse, eu chamei minha mãe e coloquei ela pra conversar com esse professor e disse, professor, repita a mesma coisa que você falou pra mim, pra minha mãe. Aí ela, eita, tá, vamos ver aí como é que vai ser. E aí, bem, eu comecei a pesquisar sobre a universidade. Eu conheci a universidade a partir desse momento, né? Não conhecia a Caos na época. Caos é uma universidade bem nova e, tipo, ela foi criada em 2009 e é uma das universidades mais influentes, assim, em intervalo, num curto período de tempo, é uma das universidades que mais publica nas áreas de Deep Learning e um dos programas mais influentes também, assim, de engenharia elétrica. Então, a gente tá, eu acho que é dentre os 70 melhores programas do mundo em engenharia elétrica e entre os 60 melhores programas do mundo em ciência da computação. E isso me assustou um pouco, porque é uma universidade que tem menos de 30 anos de existência. E aí eu disse, caramba, que negócio... Que, sei lá, deve ser um negócio muito estranho, né? E aí, quando você vê a Caos, tem um cantinho ocidental por aqui, no meio do Oriente. Cara, é bizarro, porque eu fiquei com muita vontade de ter essa oportunidade multicultural. Então, tipo, eu tenho colegas do Sri Lanka, tenho colegas do Portugal, do Uzbequistão, Cazaquistão, Colômbia, México, China, Japão. Japão, Coreia, meu orientador é saudita, minha orientadora era da Argélia e é uma vivência de vida, sabe? Então, tipo, eu coloquei mais como esse processo de, tipo, caramba, vou ter uma oportunidade de estudar em um lugar muito bom e eu vou ter essa experiência multicultural. Eu acho que vai, talvez, ser até mais importante do que necessariamente a obtenção do título. E aí isso me motivou a querer vir pra cá. E aí, bem, conheci uns brasileiros que já estavam aqui e descobri pelos brasileiros que eu conheci, que trabalhavam aqui com computação, que era uma das poucas universidades do mundo em que os próprios estudantes tinham como replicar os experimentos de Deep Learning.
Entendi.
E sabe, cara? Então, tipo, a gente vê, às vezes, esses super modelos gigantes, sabe? Tipo, Llama, esses LLMs que estão aí à tona agora, GPT e suas variantes. E aqui, a própria universidade consegue criar modelos assim para eles.
Que animal.
Então, é uma universidade que tem uma infraestrutura para pesquisa que é gigante, Fabrício. Gigante. Então, tipo, meus colegas que trabalham com microeletrônica, eles desenvolvem dentro de uma casa de design os circuitos que eles estão mostrando e querendo desenvolver para o mestrado e para o doutorado deles no andar de baixo do escritório deles. É bizarro, bicho, isso. Sabe, tipo, você ter isso... Assim, tome, faça. Ah, não se preocupe com o silício, não se preocupe com o processo de aquisição.
Se sabe, falar tipo... isso pra um pesquisador do Brasil, ele vai chorar.
Bicho! É de arrombar, cara. O computador, meu orientador diz, ah, a gente não tem um computador muito novo pra você agora, mas tome esse daqui pra você começar. E na medida que a gente for progredindo e você for precisando, a gente vai vendo como é que fica. Cara, o computador tinha 64 GB de RAM, era um Xeon com 32 núcleos. Sabe, tempo. Eu disse, meu Deus do céu. E isso é um velho, gente.
Muito bom.
Então, assim, todo esse processo me motiva a querer ficar por aqui. Além de, aqui ser um dos poucos lugares no mundo em que o estudante vem e não precisa se preocupar, o estudante de pós-graduação não se preocupa com conta para pagar. Então, se você passa e ganha o fellowship da Caust, a universidade vai bancar a sua passagem de avião, os gastos consulares, você vai ter moradia dentro da universidade e você ainda recebe um salário pareado com o dólar para você gastar com você mesmo, porque aí, né, tipo, a gente não paga imposto. Então, tudo isso faz com que se torne atrativo. Sabe? Dada a situação de pesquisa que a gente tem no Brasil, por exemplo, né?
Sim, com certeza.
E
Falando sobre o seu começo aí, né? Seus primeiros dias, primeiras semanas, meses na Arábia Saudita, como foi a sua primeira impressão chegando aí? E como que foi esse esquema mais burocrático, né? Do visto, e mesmo do processo de ser aprovado no mestrado, né? De como você, o que você teve que fazer para ser aprovado e também o começo de como arrumar uma casa e essas coisas.
Cara, o visto é burocrático porque, pelo menos até antes de 2015, se eu não me engano, foi quando a Arábia começou a focar muito no processo de turismo, era muito difícil conseguir um visto para entrar no país, né? E mesmo quem vinha para cá de 2009 para cá, o visto que eles davam para você era tipo visto de agente governamental, né? Você tá vindo para estudar, uhum. Eles tratam o estudo, o pesquisador também como trabalho, e a gente assina o contrato e tal. Então, a burocracia foi muito facilitada dado o lugar que eu tava vindo. Eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade se eu tivesse vindo para trabalhar, por exemplo, fora da Caust. Uhum. Entendeu? Fiz um processo seletivo para trabalhar em alguma empresa, banco, visto, esse tipo de coisa. Eu acho que seria ainda mais burocrático. Mas, enfim, como é da Caust, as coisas facilitam um pouco, porque ela já lhe dá basicamente todo o approval, toda a carta, todo o processo médico. Então você só precisa, de fato, enviar os seus dados para a embaixada, uma vez que vocês tenham a carta de aprovação, né? A embaixada vai lhe devolver os documentos que você precisa ter para continuar com o processo e você faz. Só que todo esse processo comigo demorou 3 meses e meio. De esperar a universidade me dar o aceite com a carta para eu mandar para a embaixada da Arábia no Brasil. Depois de receber a carta, mandei para a embaixada do Brasil, eles me devolveram todo o processo de exame médico que eu tive que fazer. Devolver isso para a embaixada e eles emitirem o visto. De posse do visto, com uma semana, eles já me mandaram, a Caust já me mandou a passagem com a data, né? A data de quando eu sairia do Brasil. E eles organizam todo o processo de casa, eu não preciso me preocupar com isso. Então, eu já venho para a universidade com uma casa. Eles me pegam no aeroporto e me trazem para dentro da universidade e já me deixam no meu dormitório. Então, foi muito facilitado nesse processo. A única parte que eu sofri, sendo bem sincero, foi que quando eu cheguei em Jeddah, o aeroporto é em Jeddah, não é em Tulum, tava tudo em árabe e eu não tinha o chip local pra conseguir ter acesso à internet. Então, do momento que eu pisei em Doha até o momento que eu cheguei à universidade, eu estava incomunicável. Putz. E aí, foi pancadinha nesse sentido. E o que eu tive que fazer pra entrar, basicamente, o que me ajudou muito foi já ter feito um estágio com uma professora daqui, porque eu precisei de cartas de recomendação. Eu já tinha carta de recomendação do Brasil, mas é muito mais fácil para pessoa que quer entrar em um programa assim de pós-graduação se você tiver cartas de recomendação de professores que já fazem parte do programa da universidade, né? Uhum. Então, eu já tinha um artigo publicado em uma conferência de processamento de sinais antes de me graduar, a gente publicou em 2019, e eu fiz uma entrevista técnica com a minha orientadora durante o estágio e durante o... para quando eu apliquei para o mestrado, eu tive que fazer uma prova de conhecimentos básicos na área que eu estava querendo ir. Então, a prova consistia de um pouco de matemática, álgebra linear, probabilidade, estrutura de dados e algoritmos e processamento digital de sinais.
Qual era o nível que você acha dessa prova?
Cara, nível de graduação. Uhum. A nível de graduação, conhecimentos bem básicos, do tipo, na minha, a prova de estrutura de dados, eu acho que como foco aqui é mais computação, prova de estrutura de dados caiu listas e filas, por exemplo. A análise de complexidade de listas, análise de complexidade de filas, e uma busca linear para fazer. Então não foi nada do outro mundo, assim, não. É mais, tipo, para eles terem uma espécie de, o aluno já tá vindo com esses conhecimentos básicos, o que é que ele acha que precisa para eles direcionarem, nesse primeiro semestre, pegue essas disciplinas para você continuar sem problema no programa, entendeu? Uhum. E aí pronto, foi isso. As cartas de recomendação, revisar alguns conceitos básicos e fazer uma provinha antes de vir.
E embarcar, basicamente.
Decidi vir, né? Mas assim, isso, o legal é justamente isso. Basicamente, você não gasta, né? Não sai do seu bolso todo esse processo.
Sim. E quais foram as suas impressões sobre a cidade de Tua, sobre a Arábia Saudita em geral?
Cara, Tua é uma cidade bem particular. É uma cidade que é bem mais aqui, é mais conservadora no sentido, no aspecto árabe, né? Jeddah não. Jeddah já é bem mais aberta. Ao estrangeiro mesmo, e muito mais, sei lá, ocidental, digamos. Dentro da Caust, é um outro mundo. Não parece que você tá dentro do Oriente Médio. sabe? Assim, é, todo mundo. Então, você tá dentro de um pedacinho do Ocidente dentro de Tuol. Quando você sai, é que vem o choque, né? Porque, assim, aqui onde eu tô é o Mar Vermelho. Eu faço fronteira, é costa do Mar Vermelho. Bem bonito, por sinal. Mas quando a gente sai, é deserto. A cidade de Tuol também tá nessa parte da costa, mas a vestimenta, o comportamento das pessoas, o olhar, você vê muito homem do lado de fora, você não vê muita mulher, né, assim, aqui em Tuol. Então, a forma como você chega, como você vai se portar dentro da universidade, às vezes muda quando você sai, você não se sente tão confortável, mas em termos de reciprocidade entre as pessoas, sabe, tipo, eu sinto que os árabes, eles são muito similares ao brasileiro, eles nos abraçam, você se sente bem recebido ao conversar com eles, entendeu, ao estar de fato com eles. Mas assim, cara, o árabe é uma língua, eu acho bonita, mas amedrontadora também, sabe? Eles têm umas palavras que, sei lá, cara, vêm do diafragma, sabe? Então você não consegue replicar o som, você tenta e diz, gente, isso não é uma consonante nem fudente, entendeu?
Tem um vídeo que viralizou um tempo atrás de uma professora brasileira de árabe ensinando. Inclusive, vai ter um trecho agora desse vídeo lá, dela ensinando essa parte para pronunciar alguma coisa assim.
É o
começa com uma letrinha que não tem no português, é só isso. É o A. Eu vou falar A. Então, é igual assim, gente, com a letra B. Ba, bu, bi. Agora, a consoante é A. A. Ai!
Ah. Aí, cara, isso é o... Então, por exemplo, dentro da universidade, a gente usa o inglês, completamente o inglês. E aí, uma experiência recente que eu tive foi que eu fui tirar a carteira de motorista, né? E as pessoas não falavam inglês. Ah, cara, então a gente vira, sabe, tipo, jutsu de Naruto. Ah, vamos fazer os movimentos com a mão, vamos tentando. Ah, saiu. Mas é uma experiência muito única, digamos assim. E é massa, eles tentando, eles vêm e a gente fica tentando, ah não, vamos por aqui, não, eu quero ir pra cá, quero ir pra lá, e você fica, meu Deus do céu, vamos sair, tem que sair essa comunicação.
Interessante, cara. E você comentou, né, que dentro da universidade é um pouco diferente. Tem mulheres aí na universidade e dentro da universidade elas têm que se vestir do jeito árabe ou elas podem se vestir mais ocidentais, assim?
Não, são completamente ocidentais. Assim, geralmente o que o pessoal... você tem completamente a liberdade de se vestir do jeito que quiser.
Na rua também? Ou só na universidade?
Dentro da universidade, né? Assim, tipo... Porque a universidade, cara, ela é tipo uma cidade mesmo. Então você tem bairros dentro...
Nossa.
É uma cidade universitária, digamos assim.
Entendi.
E aí, tipo, você pode se vestir do jeito que você quiser, só que as roupas muito chamam, tipo, qualquer coisa que fira ou que deixe o Islã, né, muito... Que seja muito, sei lá, de certa forma, transgredindo o Islã, não é recomendado, né? Então, por exemplo, a beleza, as mulheres e os homens não vão se sentir confortáveis, os homens muçulmanos não se sentem muito confortáveis se a menina tá usando saia muito curta, se tá saindo com a barriga pra fora, por exemplo, né? Então, tipo, dentro do ambiente social, não é normal, não é tão normal esse tipo de coisa. Agora, se você vai pra praia, beleza, tudo bem, pode usar o seu biquíni. É até estranho, pra mim isso foi estranho, por exemplo, porque as mulheres do Islã, elas vão e elas têm uma roupa que não mostra, né? Não é só a burca ou o hijab ou o niqab. Mas, em geral, a galera que é do islamismo aqui, que professa o islamismo, eles vão estar usando toda a roupa deles, a que a gente já está acostumado a ver no Oriente, né? As mulheres vão estar todas cobertas, usando o véu. Algumas só mostrando o olho, né? Que é o niqab. E algumas mostrando só a face, que é o hijab.
Sim. E você comentou do pessoal que trabalha mesmo, né? Imagina dentro da universidade, não só estudantes, mas vamos dizer, os pessoal que trabalha, professoras, né? Como que funciona essa questão? Porque a gente ouve falar, pelo menos, né, que um homem, às vezes, em algumas situações, claro, né? Não sei, não vou generalizar, mas não pode estar no mesmo quarto sozinho com uma mulher casada, alguma coisa nesse sentido. ou uma mulher solteira? Eu não sei muito bem como funciona, né? Mas eu queria que você me iluminasse quanto a isso.
Cara, aqui tem essa divisão. Em geral, você só pode estar no mesmo ambiente se você for casado, assim, tipo, sozinho, a nível de intimidade mesmo. Você só pode estar no mesmo ambiente com uma mulher, por exemplo, você é homem, você é mulher, vocês forem casados. Então, tipo, tem alguns ambientes, não dentro da universidade, mas fora, que eles dividem a área, por exemplo. Você vai ter uma área de família e uma área normal. É, assim, sabe, tipo, pra quem não é casado. E não é tão comum você ver homem com mulher nesses ambientes mais fechados ou mais conservadores, assim. E aí, aqui, dentro da universidade, não tem muito problema com isso, né? Eles são bem abertos, então tem o pessoal que se relaciona, tem gente que namora, os meninos, a galera aqui. É, não vejo muito problema com relação a isso, não. Existem dentro do... aqui no, na região da... na Península Arábica, né, tal, tem outros países que são bem mais estritos com relação a isso. Mas como eu acho que a premissa da universidade é ser um lugar bem ocidental, eles têm que flexibilizar nesse sentido, entendeu?
Entendi.
Não é tão restrito o relacionamento homem-mulher por aqui. Agora, você tem que respeitar as ordens. Então, assim, se tá ferindo, se tá deixando alguém desconfortável, a recomendação é parar. Sabe? Tipo, ah, beleza, eu tô morando, aí a minha... tem as casas dos estudantes, aí tem algum estudante que começou a se relacionar, e você tem um colega que é muçulmano, e esse colega não se sente confortável com você trazendo a sua namorada pra dentro de casa, por exemplo. Ele pode abrir uma reclamação, e você eventualmente pode se mudar, e você também pode achar o contrário, né? Ah, não me sinto muito confortável com a forma com a qual ele tá se prestando, tá tentando me converter demais. E aí você pode se mudar também, vai abrir um processo e a universidade vai tentar ajeitar isso daí pra você. Com relação aos professores, eles se dão muito bem. A equipe de professores daqui, cara, são caras muito bons, do ponto de vista de pesquisa, né? São pessoas muito famosas, assim. E na área de Marine Sciences, né, ciências marinhas e biológicas, eu acho que a gente tem 3 ou 4 professores do Brasil.
Caramba!
Trabalhando aqui. É, se eu não me engano, da UFRJ, entendeu? Então tem... e bem legal isso, porque aí alguns desses professores trouxeram todos os alunos deles do Brasil pra cá. Então tem uma comunidade muito grande de brasileiro, por exemplo, nas ciências marinhas. E na engenharia elétrica também. Mas em especial, o pessoal da engenharia elétrica e de computação, pelo que eu percebi, é mais norte e nordeste, e da galera de Marine Science, Rio, São Paulo.
Caramba, que interessante. Eu ia fazer a piada do essa mistura do Brasil com o Egito, mas é Arábia Saudita, outra coisa. Se bem que é perto.
É perto, a gente só precisa atravessar o Mar Vermelho.
E, enfim, né, com essa brasileirada toda e com os árabes e o pessoal daí, vocês conseguiram fazer amizades com o pessoal de fora, né? Você falou que eles são muito calorosos e tudo mais. Mas vocês conseguiram realmente fazer aquela amizade de se encontrar no final de semana, de jogar um futebol, sei lá, alguma coisa assim?
Cara, eu não sou muito fã de futebol.
Um exemplo, e cantar no karaokê, sei lá.
Exato, dos meus colegas árabes aqui, eles são, digamos assim, dos que são internacionais, são os que eu tenho maior contato pra sair, pra, bora pro cinema, vamos almoçar fora, vamos jantar fora, e eles não medem esforços pra isso, entendeu? Gostam muito. Só que, tipo, sei lá, cara, a forma como a gente tá no Brasil, como a gente se... Vamos pra um barzinho. Não tem esse conceito aqui.
É, sim.
Sabe, tipo, de ir pra um barzinho, ouvir música. Eu tocava muito na noite, né? Tocava muito MPB, bossa nova, esse tipo de coisa. Ah, você não vai arranjar isso por aqui. Não tem. Ah, eu quero ir com o meu grupo. E nosso grupo é homem e mulher. Poxa, você vai muito... É muito difícil você arranjar um lugar em que vai ter música, assim. Tem as festas eletrônicas, muita festa eletrônica, tem muita festa em Jeddah.
Caramba.
É, muita festa eletrônica. Sem álcool. Com álcool tem que ser tem as festas underground. Aí, mas geralmente é sem álcool. Mas, por exemplo, teve o ATP agora de tênis, o tournament, professional tournament, tênis agora em Jeddah. É, o Bruno Mars veio pra cá em Alula. É, os Backstreet Boys vieram pra cá no início do ano. Então, tipo, o Neymar tá jogando aqui, né, na sala, se não me engano. Ou é o Al Hilal,
O Neymar acho que tá no Al-Hilal e o Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.
No Al-Nassr.
Tem o Benzema, tem uma galera.
Tem, então, e eles gostam muito do brasileiro que joga futebol, eles têm esse negócio, eles torcem pro Brasil na Copa do Mundo também aqui, então, sei lá, é uma outra vivência. Então, tipo, a gente tem que se adaptar, eu acho que ao que o país também tem pra oferecer como lazer, sabe?
Uhum.
O lazer é diferente, a forma como a gente mistura, eles são muito mais caseiros também, então, ah, beleza, um árabe te chama pra ir pra uma casa, jantar com a família dele, cara, isso é um dos maiores atos de respeito e de carinho que ele pode ter por você. Então, se você desenvolve algum tipo de amizade em que o árabe te chama, ele já tá lhe considerando quase que parte da família. Então, os colegas dele me chamaram pra ir pro casamento do irmão deles, bicho.
Nossa.
Sabe? Então, e são festas gigantes. A galera vai... Tem toda essa extravagância árabe mesmo. Mas são pessoas bem legais. Mas, assim, a cidade é deserto, né, cara? Então, o clima e a arquitetura é outra. Não sei, é diferente.
Você sofre muito com calor? Você que é do Sergipe, né? Um lugar mais quente do Brasil.
É, né? Exato. Então, tipo, aqui, cara, sofri no verão.
Uhum.
A gente já pegou aqui 44, 45.
Ah, normal,
é. No verão. normal, você sabe. Só que, tipo, as casas são todas dentro do ar-condicionado, né?
Uhum.
Por incrível que pareça, eu tenho asma e não tô... Aqui, como o clima é mais estável, o Sergipe é maluquice. Você tá, você acorda de manhã, 10 metros tá chovendo, 20 metros depois estava um sol. Isso me arrebentava muito. Me arrebentava muito. Eu ficava, tinha muita crise de alergia. Aqui eu não fico doente, graças a Deus. É muito bom isso. Então, tipo, por mais que esteja muito quente, as coisas são mais estáveis climaticamente.
Uhum.
Mas agora, no inverno, bate 14, 13 graus. E aí, quando a gente tá na costa, o vento frio. Então você tem uma sensação térmica de 10, 9 graus durante a noite, de vez em quando, sabe?
Uhum.
Então é isso, mas assim, somente agora, do meio de novembro até fevereiro, o resto, pai, é pauleira.
Interessante. Israel, vamos falar agora sobre dinheiro, né? Eu não sei como isso funciona muito bem, né? Eu sei que no Brasil existem as bolsas, né? Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, que o pessoal reclama bastante, inclusive, geralmente, né? Sobre o valor das bolsas. Sim. Como que é esse esquema aí na Arábia Saudita?
Cara... Aqui a Caust, ela tem duas formas de financiamento em geral. Geralmente, se você vem como aluno de mestrado, o financiamento é da universidade, digamos assim. A universidade que está lhe pagando. Se você se torna aluno de doutorado, aí o financiamento da sua pesquisa está alinhado com o budget do seu orientador, do seu advisor, né? Então, se ele te aceitou, ele que vai pagar por você. Basicamente, é isso. E aí, aqui, bom... A gente tem o salário que é atrelado ao dólar e a gente não paga imposto de renda,
uhum.
né? Então a gente chega, recebe, pode abrir a conta no banco para poder receber o stipend, que é a bolsa. E aí, tipo, o salário de mestrando são 1.500 dólares líquidos, o que já é em relação ao Brasil. Agora que teve um aumento nas bolsas da CAPES, eu acho que o mestrado está 1.500 reais agora, né? Que ainda é muito pouco, mas então é algo mais ou menos na faixa de 4 vezes, né?
Sim, é 4.8, acho que tá.
4 pra... Isso. Então, tipo, eu como mestrando ganho de 4 a 5 vezes mais do que eu ganharia como mestrando no Brasil.
E o custo de vida? O
custo de vida aqui é ok. Porque como a gente não paga, eu não pago conta de energia, não pago conta de água, não pago internet, pago internet no celular, mas a internet dentro da universidade é ok. E a gente não paga aluguel.
Ah, perfeito.
Então, esses 1.500 dólares são líquidos pra você, assim, sabe? Então, depois que a gente passa pro... Por exemplo, no meu caso, que eu vim pra fazer um mestrado e doutorado, aí depois que eu passo, me torno um PhD candidate, aí eu tenho um aumento pra 2 mil dólares, se eu não me engano. Aí depois que eu faço o proposal, que é a qualificação do doutorado, o processo de qualificação do doutorado, aí no Brasil, algo similar a isso, aí eu ganho mais 200 dólares... de aumento. Não, eu ganho mais 500 dólares de aumento, isso. Então você tem esses dois aumentos no processo. Você sai de 1.500 até 2.500 dólares líquidos. Essa é a faixa salarial. E a gente tem plano de saúde, plano odontológico, esse tipo de coisa, sabe?
Perfeito, cara. E como é que é a comida? Você já se acostumou com a comida daí?
Não. Eu cozinho bastante pra mim. O que eu mais gosto aqui da comida, sendo bem sincero, é o churrasco deles, que é o kebab, né? São os kebabzinhos deles. Mas eu não sou muito fã de comida com derivado de leite, por exemplo. E aqui há muita base deles, derivado de leite e queijo. Só que queijo e leite de todo tipo. Leite de camelo, leite de cabra, queijo de cabra, queijo de... queijo normal e tal. E muito iogurte, sabe? Eles têm muito molho à base de iogurte, que eu não sou muito fã. Então eu fico um pouco mais recluso nesse sentido de comidas árabes mais tradicionais, digamos assim, porque elas não me apetecem muito. Mas de forma geral, o pessoal daqui gosta bastante da culinária deles. Os brasileiros que eu conheço gostam muito do tahine, o baba ganoush, kibe, algumas coisas mais fritas e tal, eles gostam bastante. Eu que não sou muito fã, talvez o problema seja Israel. Mas é muito tempero, cara, sabe? É muito tempero, muito... Assim, me lembro, você já teve a oportunidade de comer no centro-oeste do Brasil?
Não, nunca fui.
É uma comida muito forte, uma comida, sabe? Tipo, de tempero, carregada em tempero. Aí eu acho isso, pra mim, é muita informação pra processar. Eu preciso diminuir a minha frequência de amostragem.
Muitos sinais.
Pra conseguir. É muito sinal pra processar de uma vez só. E aí a minha rede neural, geralmente, ela não chega a um bom mínimo local. Desculpa, bom, é mais forte que eu, às vezes.
Não, perfeito. E você planeja, então, realmente ficar aí e fazer realmente o seu PhD aí na Arábia mesmo?
Cara, eu planejo, por enquanto, tá, eu tenho um plano de tentar juntar, né, tentar fazer aqui junto com o Instituto INRIA na França, ou INRIA, aí eu não sei como é que, não sei se o pessoal conhece, mas... Bom, para os amantes de Python, o INRIA é a galera, é o instituto em que a galera que desenvolveu o scikit-learn trabalha. Então, para a galera aí do Python, que usa muito scikit-learn, excelente biblioteca de aprendizado de máquina e processamento, e alguns algoritmos também, foi desenvolvido pelo INRIA. E aí o bom da Caust é isso, a gente tem esse monte de contato que a gente vai fazendo dentro da graduação ou dentro da pós, que faz com que você tenha oportunidades para tentar explorar outros horizontes. Então eu tô tentando fazer isso, eu vou ver se eu consigo uma espécie de programa sanduíche, digamos assim, entre a Caust e o INRIA, e tentar ver o que é que rola disso daí, para tentar sair com os dois diplomas, alguma coisa do tipo. Mas a priori o doutorado ainda é uma das minhas prioridades, sabe?
Perfeito. E você moraria aí na Arábia Saudita? Imagina que você terminou o PhD e tal, e depois te oferecem um trabalho para você continuar trabalhando por aí, seja na universidade ou como um cientista de dados, seja lá o que for. Você toparia, né? Você pensaria em ficar?
Cara, a depender do salário, pensaria muito, viu? Fabrício, é muito bizarro isso, cara. Tem gente aqui, assim, principalmente dadas as condições da universidade. Imagina só, você, um estudante de, sei lá, você acabou de se graduar e tem a oportunidade de fazer uma mestrado em que você vai focar somente no estudo. Você não vai precisar se preocupar com conta pra pagar, cara. Sabe? Isso, tipo, é, isso é um negócio que pra muitos, eu me sinto muito privilegiado por ter tido esse tipo de oportunidade. Chega a ser surreal, porque muitas das pessoas que vão, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado nas maiores universidades do mundo, elas saem ou com depressão, ou não terminam, porque as dos problemas financeiros, fora toda a estrutura de pressão que um ambiente acadêmico traz pra gente, né? Então, cara, escolher fazer um doutorado, escolher fazer um mestrado, já é por si só uma escolha que vai exigir muito de você. E eu acho que o bom daqui é justamente isso, ela vai exigir, a escolha, ela é pesada do mesmo jeito, você vai abdicar de outras coisas, você tá em um ambiente não tão usual, mas pelo menos financeiramente você não se preocupa com isso. E existem muitos empregos por aqui que te permitem ter esse tipo de despreocupação financeira, digamos assim. E aí, bem, dado o processo, eu acho que dá para você trabalhar por aqui, por exemplo, e ganhar na faixa de 6 a 8 mil dólares, por exemplo. Imagina uma pessoa ganhando de 6 a 8 mil dólares sem precisar pagar imposto de renda e com um custo na faixa de 2 mil dólares mensais. Dá pra você fazer um excelente pé de meia dentro de um intervalo de 10 anos e quem sabe se aposentar. Então, mas assim, é aquele negócio, nem só do financeiro vive o homem, então a gente precisa levar em consideração também como você se adapta. Eu sou uma pessoa que é um pouco mais caseira, então eu acho que o meu estilo de vida é um pouco mais condizente com a realidade daqui, por exemplo. Mas agora, cara, também com a globalização e muito trabalho remoto, eles também estão investindo muito nisso. Bicho, tem universidade em Abu Dhabi que está pagando 8 mil dólares para aluno de doutorado da nacionalidade. Caramba. Sabe, tipo, para você estudar. Então, eles querem desenvolver, isso é um foco deles, eles querem desenvolver uma galera bem high level, sabe? Tipo, não, eu quero que os meus residentes sejam doutores e trabalhem para desenvolver a indústria local, a indústria nacional. Só que eles não abrem mão também dos estudantes internacionais que querem vir para cá, por exemplo. Então, ah, beleza, você não vai ganhar o mesmo que o residente, que o nacional, né? Mas você vai ganhar 3 mil dólares, você vai ganhar 4 mil dólares. E, poxa, assim, 2 mil dólares, você não paga nada. Você, não, você tem sua casa e tal. Pro cara que tá querendo fazer pesquisa, ou que quer trabalhar com isso. Fora as oportunidades também, né? Poxa, qual seria a universidade no Brasil em que eu poderia, por exemplo, recriar um GPT, fazer um GPT brinquedo pra mim?
Sim.
Entende? Tem a galera do INPA, eu acho, do Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que eles têm muito poder de fogo, assim. Mas mesmo assim, aí você compete com o Brasil todo pra usar. Porque o computador é do governo, né? O Santos Dumont, se eu não me engano, é o nome do computador. Um supercomputador que a gente tem no Brasil. Não sei. Eu toparia. A depender do salário, eu toparia. Principalmente se eu conseguisse receber o salário daqui e morar no Brasil.
Ah, sim. Remoto? Nossa.
Seria muito bom.
Realmente. E você mencionou, né? Nem só de salário, né? De dinheiro, vive o homem, alguma coisa nesse sentido. Me trouxe a curiosidade, como é que funciona o xaveco por aí? Porque você já está há um ano e meio, né? Então, não sei se já rolou alguma coisa, né, de sair com o pessoal, sei lá. Como é que funciona isso?
Cara, eu vim para cá e eu já tava namorando no Brasil, já tinha um relacionamento com minha atual esposa. Então,
ok.
Eu casei...
Não deu para conhecer muito bem.
Eu vim para cá... Já, assim, a gente já tem um relacionamento de 8 anos agora. E aí eu voltei pro Brasil agora em agosto, pra passar férias lá. E a gente casou e tal, ela quer conhecer. Eu acho que é uma excelente oportunidade pra poder conhecer esse ambiente daqui. E vir pra cá dentro dessa... Sabe, tipo, é um negócio muito particular. Porque a gente vem pra cá, quando você se torna aluno de doutorado, você ganha uma casa, um apartamento aqui. Aí, também sem pagar o aluguel. Então, eu acho que é uma oportunidade legal pra conhecer esse ambiente. Não seria um... Ah, vamos pra Arábia Saudita passar 2 anos lá. Não seria algo muito fácil financeiramente falando, porque também o custo de vida aqui não é lá dos mais baratos. Mas o que eu sinto aqui é que, tipo, dos meus colegas, é um pouco mais difícil porque você precisa ter esse jogo de cintura. Você precisa também entender que não é simples, você não vai conseguir chegar numa mulher de uma maneira... Você não vai estar em um barzinho e outra mulher vai estar num barzinho, vocês vão se encontrar e começar a conversar. Não é tão simples assim você ter esses ambientes que favorecem o xaveco, sabe?
Uhum.
E aí, bem, os que eu conheço que estão... A galera latina geralmente se sai muito bem nisso. Os meus colegas latinos, porque tem as festas internas, então a galera se diverte, dança, tem grupos de dança.
Mas com meninas árabes ou com meninas estrangeiras?
Com meninas estrangeiras. Com as meninas árabes é bem mais difícil, porque elas também não se sentem à vontade de estar juntas, sabe, dentro do mesmo ambiente. Então é muito difícil você desenvolver, sei lá, essa intimidade de amigo ou uma intimidade de casal com as meninas árabes. A menos que você tenha a oportunidade de conhecer as meninas árabes, que também já não são conservadoras. Então tem um colega que namora com um árabe. Ela é saudita, inclusive, mesmo. Eu acho que ele já tá há 1 ano com ela. E assim, ela não usa burca, ela quer morar fora, ela tem uma outra visão a respeito de como viver a fé dela também. Não é como se ela também fosse completamente agnóstica, entendeu?
Sim.
Mas tem essas pessoas, não é tão comum você achar. É bem difícil, sabe?
Uhum.
Com sauditas, mas com as relações entre os estrangeiros acontecem, eu acho que, de maneira mais normal.
E pra gente fechar aqui, Israel, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo todo aí na Arábia Saudita.
Ai, tanta coisa. Primeiro que date é uma fruta aqui.
Uhum, sim.
Sabe, a tâmara, a famosa tâmara.
É
date, e eles, os árabes, chamam de date, né?
Uhum.
E como, assim, eu falei no início que a primeira pessoa com quem eu falei em inglês foi a minha orientadora. E aí uma colega minha, assim que eu cheguei, me chamou pra provar um date.
Poxa, cara, imagine.
Você quer um date?
Você quer um date comigo? Vamos, você vai gostar muito. E eu, meu Deus do céu, o que, que você tá querendo dizer? Ela, não, é muito doce. Você vai gostar, parece figo. Aí eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Aí eu fui ficando vermelho, eu fico, e geralmente, quando eu começo a rir muito, eu começo a chorar também. Eu choro de rir. Aí um colega meu percebeu e ele disse: não, Israel, date é o nome de uma fruta aqui, a gente consome e tal, da tâmara. Aí eu disse: ai, Jesus, que bom, tá bom, que bom. Vamos lá.
É muito bom, cara.
Aí, essa foi a minha primeira. E mais recentemente, assim, o meu nome é Israel Jesus Santos Filho, né? Uhum. E é um nome bem não muito comum aqui no Oriente Médio. Então, agora teve todo esse problema com Israel, né? Israel. Sim. E a guerra que tá acontecendo com Israel e o Jordão. E aí, eu tava fazendo esse processo de retirar a carteira, né? Com um colega meu. E toda vez que eu chegava na escola de direção, eles viam no meu Icama, que era a carta de Israel.
Nossa.
E aí todo mundo olhava pra mim já com aquele olho torto, né? Israel. Aí eu disse, não se preocupem, gente, eu sou a favor da Palestina. Eu sou a favor da Palestina. É só o meu nome. Israel é o nome de um anjo. Aí o meu colega que tava indo comigo sempre ficava fazendo um legal. Ele é gente boa. Ele é boa pessoa. E aí eles viam que eu era brasileiro. Uhum. Porque no Icama do não residente diz a nacionalidade, né? Aí ele, mas você é do Brasil, você deve ser uma pessoa muito boa. Vamos falar de Neymar, Pelé, Ronaldinho. E eu não sei, cara, eu sou uma pessoa meio que tapada pra futebol. Aí, bati a cabeça, balançava a cabeça e tudo funcionava depois de alguns momentos de explicação. Excelente. Aí isso acontecia agora, nessas últimas 2 semanas. E lembra que eu disse que eu fiquei sem comunicação quando eu cheguei, né, de Doha até Jeddah? Cara, minha família foi à loucura, minha namorada na época também foi à loucura. Começaram a conversar com o pessoal. Aí meus colegas da universidade mandaram e-mail pra universidade, mandaram e-mail pra Catar, dizendo, meu Deus do céu, Israel chegou, tem um menino chamado Israel, ele tava pra chegar, ele pegou esse voo, a partir do Catar a gente parou de receber mensagem dele, como é que ele tá vivo. E eu não sabia de nada disso, né? Uhum. Cheguei aqui 3 da manhã, dormi, acordei pra ir pro Student Center. E quando eu chego, eles me dão um crachazinho pra colocar o meu nome e a nacionalidade. E aí eles, você que é Israel? Aí eu disse, oxente, como é que vocês me conhecem? Eu não conheço ninguém aqui. Aí, não, você, seu pai mandou mensagem pra mim, sua mãe ligou pra universidade, sua namorada mandou mensagem pro Instagram do pessoal, todo mundo tava pensando que você tinha morrido.
Nossa.
Aí eu disse, eita. Aí veio outra pessoa, você é o Israel, o que eles chamam de orientation leader, né? As pessoas que estavam ajudando a gente a se acostumar com a universidade. Ah, você é Israel, que bom que você tá bem. Ah, você é Israel, que bom que você chegou bem. Ah, você é Israel. E eu disse, meu Deus do céu, a espionagem árabe realmente funciona. Pois é, cara, eu cheguei aqui com todo mundo já tendo a ideia de quem Israel era. Me senti muito querido também. Poxa, o pessoal lá no Brasil me ama mesmo.
Realmente, não dá pra deixar de lado.
Não dá pra deixar de lado, cara.
Israel, cara, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal aqui vai adorar. E você quer divulgar suas redes? Como que o pessoal te encontra?
Cara, tem meu LinkedIn, né? Eu acho que lá pelo LinkedIn, geralmente é quando a gente tá mais ativo mesmo. Tem meu LinkedIn, tem meu GitHub. No meu GitHub tem algumas publicações, o link do meu orientador, do projeto de pesquisa que a gente tá fazendo agora, as coisas que eu tenho trabalhado. Eu posso mandar pra você e aí a gente coloca depois. Uhum. E eu acho que geralmente por e-mail também, eu sou bem disponível. Quem quiser trabalhar com processamento de sinais ou dica de inteligência artificial, otimização, bora conversar. Isso são as coisas que eu mais gosto de fazer. E é isso, eu acho.
Perfeito. Então os links do Israel vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Shukran, que é obrigado em árabe pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente lá na Apple Podcasts, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você vai poder seguir nos seus estudos. Então vai lá, dá uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Israel destacou muito bem durante o episódio, né? Que lá na Arábia Saudita você pode estudar inglês e aproveitar todos esses benefícios que a universidade dele oferece, né? Estudar, fazer uma pesquisa e tudo mais. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/deve-sem-fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, mas também a gente tem várias escolas, né? Então a gente tem a escola de Data Science, né, de ciência de dados, que é a área do Israel, e lá você vai poder estudar tudo isso, né, de ciência de dados, de machine learning, e também a nova escola de inteligência artificial, que você vai aprender a usar as ferramentas de IA aplicada no seu dia a dia de trabalho. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura no novo país. Tchau, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.